Está no ar. O Jornal do Senado. Senado aprova convalidação de incentivos fiscais dados por estados e novo marco regulatório da biodiversidade.
No Dia Mundial de Combate ao Câncer, Ana Amélia adverte que falta de efetividade de leis prejudica tratamento.
Vanessa Graziottin defende manutenção do sistema de partilha na exploração do petróleo da camada pré-sal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que garante a isenção de impostos concedida para empresas se instalarem em determinados estados.
Na próxima semana será votada a proposta que reduzirá, no ano que vem, os juros pagos pelos governos estaduais e municipais à União. Repórter Érica Christian.
Pelo projeto da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, os secretários de Fazenda deverão autorizar a redução ou a isenção do ICMS concedidas pelos governos para atrair empresas para os seus estados. Ela argumentou que a convalidação dos incentivos fiscais dará tranquilidade aos empresários que não terão que pagar a renúncia dos impostos, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Nós tiramos essa insegurança jurídica que permanece em relação aos incentivos fiscais concedidos à revelia do Confaes. Hoje as empresas têm uma instabilidade muito grande porque nós temos uma súmula vinculante no Supremo para ser votada, considerando esses incentivos inconstitucionais.
Apesar de serem favoráveis à convalidação, vários senadores cobraram a votação de outros projetos que acabam com a chamada guerra fiscal. José Serra, do PSDB de São Paulo, citou a unificação das alíquotas do ICMS e a criação de um fundo compensador.
Convalidação é inevitável, é bom que seja feita. Agora, tem que ser acompanhada de outras coisas. Entre elas, um declínio das alíquotas interestaduais do ICMS e criação de um fundo para compensar eventuais perdas que este ou aquele estado sofre, embora a grande maioria ganha.
E o Senado aprovou hoje o texto base do projeto que cria o novo marco legal da biodiversidade. 5 pontos ainda sem consenso vão ser analisados na próxima terça-feira.
Como sofreu alterações no Senado, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Paula Groba.
A proposta acaba com entraves burocráticos que atrasavam a pesquisa e exploração dos recursos naturais da fauna e flora brasileiras. Na prática, permite que pesquisadores tenham acesso ao patrimônio genético sem uma série de exigências do governo. Ao mesmo tempo, permite que comunidades tradicionais que detêm conhecimento associado tenham acesso à repartição de benefícios monetários ou daqueles não monetários, revertidos em investimentos nas suas unidades de conservação. Na opinião da vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Edel Moraes, o texto aprovado é uma grande conquista.
Já é uma grande vitória, é um grande passo e o próximo passo do desafio é a volta dele para a Câmara dos Deputados, que a gente vai continuar nesse processo de mobilização, de sensibilização, de diálogo.
Entre as modificações aprovadas está a que permite ao governo definir por decreto a lista de produtos passíveis ou não de repartição. A proposta aprovada no Senado também exige que empresas estrangeiras tenham que se associar a instituições nacionais para acessar o patrimônio genético do país. Outra mudança é que o Brasil poderá ratificar o Protocolo de Nagoya apenas a partir da sanção desta nova lei. Relator do projeto em duas comissões e no plenário, Jorge Viana, do PT do Acre, afirma que o Senado está fazendo a sua parte na aprovação do novo marco legal.
É uma das leis mais importantes que o Brasil está conquistando. O mundo inteiro está de olho nessa legislação que o Brasil está fazendo agora. Com essa legislação, o Brasil põe os dois pés no século XXI.
Comissões. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, negou que o programa Mais Médicos tenha sido criado para transferir dinheiro ao governo cubano.
A avaliação foi feita hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais.
Na ocasião, Chiorro lembrou que o Mais Médicos leva esses profissionais para locais carentes e distantes, como no interior e periferias de grandes cidades. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Chiorro explicou que os médicos brasileiros tiveram preferência no processo de inscrição e na escolha dos postos de serviço. Dos 14.500 profissionais que atuam no Mais Médicos, quase 2 mil são brasileiros e mais de 11 mil são cubanos. Segundo Chiorro, não houve ilegalidade na contratação dos médicos cubanos. Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, denunciou que o governo cubano fica com 90% dos valores repassados aos médicos daquele país. Também disse que o acordo de cooperação assinado entre a Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde prevê a vinda ao Brasil de agentes do governo cubano, como se fossem profissionais de saúde.
Aí realmente é algo de soberania nacional. Um cidadão chegar aqui e receber o título de médico e que, na verdade, ele vem como espião aqueles que ficam patrulhando a vida desses humildes cubanos que estão aqui sendo espoliados, recebendo míseros R$ 2.000, enquanto o governo cubano recebe R$ 10.400.
E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou o reconhecimento pelo ministro da Saúde, Arthur Chiorro, de que a burocracia impede a implantação efetiva de duas leis que beneficiam pessoas com essa doença.
Ana Amélia foi relatora dessas duas leis no Senado. Uma delas prevê o início do tratamento da doença em até 60 dias após o seu diagnóstico. A outra, que seja feita a reconstituição da mama na mesma cirurgia de retirada da mama com câncer, havendo possibilidade para isso.
A senadora aproveitou a ocasião para alertar as pessoas sobre a importância de exames preventivos para a detecção precoce do câncer e, com isso, o início imediato do tratamento.
Depois das doenças cardiovasculares, o câncer é o que mais mata homens e mulheres em nosso país.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou os cortes do governo no setor educacional, o que, segundo ele, mostra abandono de uma área estratégica para o futuro do país.
Ele afirmou que a necessidade de ajuste fiscal levou o governo a descumprir a meta de orçamento determinada pelo Plano Nacional de Educação, que, na opinião dele, se tornou um estatuto de intenções em lugar de uma proposta efetiva.
Álvaro Dias lamentou também os problemas com o FIES, como a dificuldade enfrentada pelos estudantes na renovação do financiamento estudantil e a insegurança em torno da viabilidade financeira das faculdades particulares.
O governo alterou as regras do FIES na esteira do ajuste fiscal, ou melhor, do ajuste de contas. A falta de planejamento e a incapacidade de gestão do governo federal penalizam enormemente a população brasileira. Os descaminhos dos FIES demonstram isso.
Preocupado com a crise econômica dos estados, especialmente do Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, do PRB, pediu rapidez na votação do projeto de resolução que amplia os casos em que estados e municípios onde há exploração de petróleo possam receber o pagamento antecipado de royalties.
A receita desses locais piorou ainda mais por causa da redução dos royalties de petróleo provocada pela queda do preço do óleo no mercado mundial, disse o senador.
Segundo Crivella, a situação no Rio de Janeiro já é preocupante, pois ocorreu no estado praticamente a metade das cerca de 81 mil demissões no Brasil entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015.
Ele também disse que a economia fluminense está sendo afetada pela decisão da Petrobras de reduzir em 25% seus investimentos no ano de 2015.
Essa resolução precisa ser imediatamente aprovada para que todos os municípios que hoje recebem royalties estados recebam da ANP a média do que receberam em 2014 e 2015, a média projetada para 2015 e 2016. É a única maneira que nós podemos, nesse momento, diluir em longo prazo as perdas e mantermos nossos municípios e estados longe de um clima de caos ou de absoluto descontrole das finanças públicas.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que não procedem as alegações de que as irregularidades encontradas na Petrobras justificam a retomada do sistema de concessão na exploração do pré-sal.
Vanessa Graziottin lembrou que, mesmo atravessando esse período de dificuldade, a Petrobras tem batido recordes de exploração de petróleo, ganha prêmios internacionais e recebe investimentos que permitem que a companhia opere no pré-sal.
A senadora lembrou que a extinção do modelo de partilha pode comprometer a destinação de parte dos recursos oriundos da exploração do petróleo do pré-sal em investimentos para a redução da pobreza no país.
O Brasil, como pátria educadora, só será efetivamente um país a investir pesadamente na juventude e na educação se mantivermos uma Petrobras forte, se mantivermos o sistema de partilha, se mantivermos o fundo social com 75% desses recursos do petróleo voltados para a educação e 25% para a área da saúde.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.